dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando mais um pouco sobre aquele evento que a Qualcomm tá fazendo lá no Havaí. Ontem eu tentei resumir demais aqui os anúncios do dia, acabei confundindo mais do que explicando, então vamos lá. No dia da abertura do evento, a Qualcomm apresentou mesmo o Snapdragon 845, que vai equipar os dispositivos no ano que vem, mais o processador que vai equipar os notebooks com Windows 10 que vão sair agora é o Snapdragon 835, que por sinal é que os Androids high-end estão usando hoje em dia. Outra coisa que eu falei ontem foi que os fabricantes vão contar com conectividade LTE de até 1 gigabit graças a uma parceria entre a Qualcomm e a AMD, mas o que rola é que essa parceria é só para máquinas de alto desempenho que tem processadores Ryzen e não o Snapdragon 835. E já que eu tô falando sobre esse evento, deixa eu avisar que já tem vídeo sobre isso tudo lá no canal do Loop Infinito. O Will aqui do Loop tá lá no Havaí, né, acompanhando os lançamentos, e ele publicou um hands-on com o Nova Go, que é o notebook da Asus com Windows 10, Snapdragon 835 e conectividade LTE. No vídeo ele mostra todo o hardware, todo o comportamento, né, o desempenho lá da máquina, a dinâmica de uso, e o link para esse vídeo tá aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos games, a Niantic anunciou umas novidades bacanas que vão chegar ao Pokémon GO. Ela disse que até o final dessa semana, 50 monstrinhos lá da terceira geração do Pokémon vão pintar no aplicativo e falou que o jogo vai começar a refletir as condições climáticas da localização do usuário. Então, quem for sair para jogar o Pokémon GO num dia chuvoso, por exemplo, vai se deparar lá com chuva na interface e o mesmo vai acontecer para neve, frio, calor e tudo mais. A Niantic falou que a condição do tempo vai influenciar na força do Pokémon e explicou que um Pokémon de água, por exemplo, vai ficar mais forte naturalmente se ele for pego, se for disputar uma batalha num dia chuvoso. E ainda sobre jogos, ontem a Valve anunciou que vai lançar, né, em parceria lá com a Heads Up Games e com a Clockstone Software, um jogo chamado Bridge Constructor Portal. Esse jogo vai levar a dinâmica do Portal para a franquia Bridge Constructor, né, que como o nome indica, é um daqueles jogos que o desafio é construir pontes num esquema meio de quebra-cabeças e juntando a física de um com a física de outro, resultado tem tudo para ficar bem bacana. Junto desse anúncio, as empresas lançaram um teaser do jogo e eu deixei o link para ele aqui na descrição. Ele vai chegar no dia 20 de dezembro para macOS, iOS, Android, Windows e Linux e no ano que vem também vai pintar a versão para console. E agora o assunto é retrospectiva de 2017 e ontem começaram a pipocar mais algumas web afora. Eu vou começar falando sobre o Twitter, que disse que Donald Trump foi o líder mundial mais retweetado do ano e comentou que dois dos três tweets mais curtidos foram do Obama. O tweet mais retweetado do ano foi de um cara que fez uma brincadeira com o restaurante Wendy's, que recebeu lá a missão de ganhar 18 milhões de retweets, mas esse tweet tá com uns 3 milhões e meio, então acho que não vai rolar. E enquanto isso, aqui no Brasil, a hashtag mais tweetada foi a do Rock in Rio, seguida pela da Lava Jato e depois pela do Neymar. E enquanto isso, lá no Tumblr, pintaram diversos rankings divididos por categorias tipo animações, séries de TV, memes, atores, atrizes e por aí vai. Dentro de videogames, por exemplo, quem liderou a lista foi o jogo Overwatch, enquanto o primeiro lugar lá do ranking de banda ficou com o pessoal do Gorillaz. Já o YouTube listou os vídeos mais assistidos lá na plataforma em 2017 e o vídeo de um participante lá de um show de calouros da Tailândia conseguiu ultrapassar o clipe Shape of You do Ed Sheeran e tá hoje com quase 183 milhões de visualizações. Lá no top 10 também aparecem aquele vídeo da criança que interrompeu uma entrevista da BBC e o show da Lady Gaga durante o intervalo do Super Bowl, e enquanto isso, na categoria de videoclipes, o mais assistido foi Despacito. Junto dessas listas, o YouTube liberou também aquele tradicional vídeo de retrospectiva, né, que é uma espécie de produção original lá, estrelada por todo mundo que bombou ao longo do ano, e o link para esse vídeo também tá aqui na descrição. Bom, pulando da retrospectiva para a previsão, o Instituto EPN divulgou que eles estão esperando no mercado de apps no ano que vem. Eles disseram que projetam que sejam gastos 110 bilhões de dólares com aplicativos ao redor do mundo, o que deve representar um aumento de 30% ano sobre ano. Eles comentaram que aplicativos de jogos e assinaturas internas em apps devem contribuir bastante para esse cenário e estão prevendo que a China, a Índia e o Brasil devem se estabelecer como as principais causas desse crescimento. Bom, e agora eu vou falar sobre a Netflix, que finalmente falou que a próxima temporada de Black Mirror vai sair dia 29 de dezembro. Junto desse anúncio, ontem ela terminou de liberar os trailers de cada episódio da temporada e aproveitou para publicar um trailer da temporada inteira, mas eu recomendo que você não assista a nada disso, porque é bem mais legal se conseguir aproveitar a temporada sem ter ideia do que você vai esperar. Vai por mim, é bacana. E ainda sobre o mercado de streaming, parece que a Marvel tá preparando uma espécie de minissérie do Wolverine. Ela vai se chamar Wolverine The Long Night, vai contar com 10 episódios, mas não vai ser em vídeo, e sim em podcast, ó que bacana. Ela vai estrear na primeira metade do ano que vem com exclusividade lá no serviço Stitcher Premium, e lá pro final do ano ela também vai ser liberada para outras plataformas de podcasts. Bom, e já que o assunto é áudio, deixa eu comentar que a Sonos e a IKEA anunciaram ontem que estão fazendo uma parceria, mas que os produtos mesmo só vão chegar em 2019. Num comunicado conjunto, as empresas falaram que a intenção delas é desenvolver lá soluções perfeitas para o mercado de som doméstico, mas não quiseram dar detalhes sobre o que exatamente isso significa. Agora, como a IKEA já vende os móveis, né, que vem com a tecnologia TI de carregamento por indução embutida, o pessoal está especulando que vai dar para controlar a reprodução lá das caixinhas de som da Sonos por meio dos móveis. De algum jeito. E agora eu vou falar sobre o Facebook, que foi eleito mais uma vez como a melhor empresa para se trabalhar nos Estados Unidos. Esse levantamento foi feito pelo site Glassdoor, com depoimentos anônimos, né, de funcionários de inúmeras empresas, e com base nisso, Glassdoor divulgou o ranking com as 100 melhores colocadas. Essa é a quinta vez em 10 anos que o Facebook aparece lá no topo da lista, e das empresas de tecnologia também apareceram o Google na quinta posição, a Adobe na 31ª, a Microsoft na 39ª e a Apple lá embaixo, na 84ª. Aliás, essa foi a pior colocação da Apple na história desse ranking. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que a empresa está reformulando os resultados de busca para tentar manter a galera lá na página, ao invés de só servir como uma porta de escape lá para outros sites. A partir de agora, o Google vai começar a mostrar sites e resultados relacionados ao tema que você pesquisar, o que quer dizer, né, que os resultados vão deixar de ser só sobre aquele conteúdo exato que você está procurando. Além disso, a rede também vai começar a mostrar um carrossel lá, composto por uns cards horizontais com temas parecidos que a galera costuma pesquisar. Esse tipo de coisa já vinha acontecendo de um jeito mais sossegado lá nos resultados de busca, mas agora o Google vai começar a apostar bastante nisso, com direito até a aumento na exibição de imagens e vários algoritmos por trás da coisa toda. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que um teclado de terceiro chamado AI Type vinha expondo os dados de 31 milhões de usuários do Android. Eram quase 580 GB de dados que estavam expostos, né, entre eles os nomes, e-mails, idades, frequência de uso e cidade onde moram os usuários, e apesar do teclado existe tanto para iOS quanto para Android, foi só o pessoal do Android que teve o dado vazado. Quem fez o alerta sobre esse vazamento foi o pessoal do site MacKeeper Security, e eles explicaram que esses dados estavam acessíveis sem qualquer tipo de proteção no banco de dados lá do pessoal do AI Type. E agora eu vou falar sobre a Amazon, que finalmente lançou ontem o aplicativo do Amazon Prime Video para Apple TV. Ela pintou lá na App Store e, por sinal, também ficou disponível para Apple TV de terceira geração, o que foi uma surpresa bacana. E falando na Apple TV, ontem a Apple mudou o nome da conta do iTunes Movies lá no Twitter, e agora a conta é @AppleTV, no que parece ser mais um passo em direção ao fim do iTunes. Vamos torcer. E ainda sobre a Apple, a Consumer Reports divulgou as impressões dela a respeito do iPhone X e falou que recomenda a compra do aparelho com umas ressalvas, né? Deixou até o iPhone X abaixo do iPhone 8 e do 8 Plus, porque eles são mais resistentes. Ainda assim, ela elogiou bastante a câmera e a tela do iPhone X, mas observou que a bateria dura menos do que o que seria ideal. E falando no iPhone X, pintou uma comparação interessante lá no Mac Rumors com diversos métodos de carregamento. Eles compararam o nível de recarga ao longo de uma hora com diferentes adaptadores e métodos, né, com e sem fio, e concluíram que o método mais eficiente de recarga com adaptador USB-C é de 18 watts. E por último, sobre a Apple, a empresa anunciou uma modalidade mais barata de anúncios lá na App Store. O nome dessa modalidade é Search Ads Basic, e nesse caso o desenvolvedor só vai pagar pelo anúncio se o usuário baixar o app ali pelo banner. E por último, hoje eu vou falar sobre a próxima nova carteira de habilitação aqui no Brasil. Ela, na verdade, vai ser um cartão, né, e não um papel que a gente tem hoje, e vai contar com um chip que lá na frente pode habilitar pagamento de pedágio, pagamento de ônibus e por aí vai. Na parte de trás do cartão vai ficar aquele QR Code que tem nas CNHs atuais e uma representação visual do tipo de habilitação do motorista. A ideia é que o processo de implementação dessa CNH nova comece no ano que vem e termine em 1º de janeiro de 2019. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Recomendo, vai por mim. De novo.
O homem que não sabia ser espontâneo.
Uma espécie de portal de escape. De portal de escape.